Senhores deputados, podemos então retomar os nossos trabalhos para... Já estamos perto da uma. Temos plenário às 15. Temos em primeiro lugar a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é uma proposta de lei. Procede à quinta alteração que aprova a lei eleitoral por via da transposição de uma diretiva europeia relativa a alguns aspectos do sistema de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham a nacionalidade. É do Governo, proposta de lei. Sr. Deputado Pita Mecha, muito bem, muito obrigado. Fica distribuído. Temos agora duas iniciativas europeias, que são sempre difíceis de distribuir, mas temos mesmo que o fazer. Uma primeira que altera o regulamento relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. O que é que costuma ficar com isto? Senhores deputados, tem a ver com a matéria relativa à execução de decisões em matéria civil e comercial. Sr. Deputado André Neto, muito obrigado, fica então distribuída. Temos uma outra que se refere aos requisitos aplicáveis às crianças que passam as fronteiras externas dos Estados-membros. Nós já tivemos aqui relatórios anteriores, isto vem fazer alterações de muito pormenor, podemos dispensar a realização do relatório relativamente a esta. Fica então dispensado. Senhores deputados, temos agora a apresentação de um parecer sobre a proposta de lei 169, relativa aos direitos de autor e direitos conexos. Para o efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, um pedido de desculpas ao Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Presidente e a todos os membros desta Comissão, porque fiz uma confusão na nossa última reunião, porque fiquei com três distribuições e duas delas não tinham prazo e estendi essa ideia também a este. E, portanto, fiz muito à última da hora, só receberam hoje, aliás, duas vezes, uma vez e a segunda vez com correções. E portanto, peço as minhas desculpas por isso. O parecer é sobre uma proposta do Governo que transpõe a Diretiva 2011-77 do Parlamento Europeu e do Conselho e é relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos e altera o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos aprovado pelo Decreto-Lei nº 6385 de 14 de Março. A presente proposta de lei de iniciativa do Governo tem por objetivo transpor para o ordenamento jurídico interno a diretiva que já referi, que por sua vez altera uma outra diretiva relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos, alterando consequentemente, como também já referi, o Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos na parte respeitante aos direitos conexos, portanto, na parte respeitante a este segmento. Para o efeito, são introduzidas alterações à linha B do número 1 e ao número 2 do artigo 183, sendo-lhes ainda aditados dois novos números e é aditado o artigo 183A, que é o da disponibilização de fonogramas pelo produtor. O prazo de proteção dos direitos de artistas, intérpretes, executantes e produtores de fonogramas é alargado para 70 anos, não sendo, porém, extensível ao domínio do audiovisual. Os produtores de fonogramas passarão a ter a obrigação de efetuar, pelo menos uma vez por ano e a título de remuneração suplementar, uma provisão correspondente a 20% da receita obtida através de direitos exclusivos de distribuição, reprodução e colocação à disposição de fonogramas com o objetivo de que os artistas, intérpretes ou executantes que lhes tenham cedido os seus direitos em troca de um pagamento único beneficiem efetivamente com o alargamento do prazo de proteção. Caso o produtor de fonogramas, 50 anos após um deles ser licitamente publicado ou na ausência desta publicação ser licitamente comunicado ao público, não coloque cópias do fonograma à venda em quantidade suficiente ou não o coloque à disposição do público em transmissão por fio ou sem fio, as garantias do artista intérprete ou executante são reforçadas no que respeita ao direito de resolução do contrato de cessão de direitos sobre a fixação das suas execuções. Quanto à questão da conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais, como podem ver no parecer, eles estão verificados. Quanto à verificação do cumprimento da lei, formulário, também não se deteta qualquer problema. Quanto ao enquadramento legal nacional e antecedentes, a presente lei transpõe a diretiva referida e pretende ainda alterar a redação do artigo 183 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, exatamente nos termos em que vem reproduzido no parecer. Portanto, o artigo 183 passa a referir-se à duração dos direitos conexos e no número 1 diz os direitos conexos caducam decorrido um período de 50 anos e depois, no fundo, com o espírito que referi há pouco, nos seus 4 números que o, no fundo, legisla o espírito que referi há pouco. O Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, como sabem, foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 6385, 14 de março, na redação dada pela Lei nº 4585, de 7 de setembro, pela Lei de 114.91, de 3 de setembro, pelo Decreto-Lei 332.97, de 27 de novembro, pelo Decreto-Lei 334.97, de 27 de novembro, pela Lei 50.2004 e pela Lei 16.2008, de 1 de abril, que depois procedeu à sua republicação. Com a aprovação da Lei 83/2001, foi regulamentada a Constituição, a organização, funcionamento e atribuições das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos. Estas associações, sujeitas à tutela do então Ministro da Cultura, através da Inspeção-Geral de Atividades Culturais, têm como objeto a gestão dos direitos patrimoniais que lhes sejam confiados em relação a todas ou a algumas categorias de obras, prestações e outros bens protegidos, e a imposição às entidades de gestão coletiva do direito de autor de um registro junto da IGAG, que lhes permita adquirir a natureza de pessoas coletivas de utilidade pública. A resolução da Assembleia da República, nº 53, de 2009, 30 de junho, aprova o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor, adotada em Genebra a 20 de dezembro de 1996 e foi ratificado no dia 30 de julho em 2009. Quanto aos antecedentes parlamentares, nas últimas legislaturas foram apresentadas algumas iniciativas em matéria de direitos de autor, a proposta da Lei 141 do Governo, que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva número 2004/48 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, alterando o Código de Propriedade Industrial, o Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos e o Decreto-Lei 333/97. Houve o projeto de lei aprovado, de resto, 333/10 do PCP, que altera o Estatuto dos Jornalistas, reforçando a proteção legal dos direitos de autor e do sigilo das fontes de informação. A proposta de resolução 89/10 do Governo aprova o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direitos de Autor e, portanto, evidentemente foi aprovado. O projeto de resolução 522/11 do Bloco de Esquerda, que caducou, mas que recomenda a elaboração de um estudo sobre a realidade portuguesa de disponibilização e cópias não autorizadas de obras protegidas por direitos de autor através da internet. E nesta legislatura já deram entradas as seguintes iniciativas. O projeto de lei número 118-12 do PS, que aprova o regime jurídico da cópia privada e altera o artigo 47 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, seria a sétima alteração ao Decreto-Lei 6385. O projeto de lei número 258-12 do PS, que altera o artigo 47 do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. O projeto de lei 406-12 do Bloco de Esquerda, que garante o exercício dos direitos dos utilizadores consagrados no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que já foi aprovado na Generalidade. O projeto de lei 423-12 do PCP, que assegura os direitos de utilização livres previstas no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, que já foi aprovado na Generalidade. A legislação comparada é apresentada exaustivamente na nota técnica, que faz parte integrante do presente parecer. Quanto a iniciativas legislativas pendentes, temos a 423 do PCP e a 406 do Bloco de Esquerda, e não existe qualquer petição na Assembleia versando sobre esta matéria. Quanto a consultas, não se afigurando como obrigatória a realização de qualquer consulta, poderão, no entanto, a exemplo do procedimento adotado para os referidos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, refirmo ao 423 e ao 406, ser convidados a pronunciar-se em Inspeção Geral das Atividades Culturais e da Biblioteca Nacional de Portugal e a SPA. Tendo a Associação Ensino Livre, a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, o Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais e a Audiogest, estas também enviaram pareceres referentes àquelas iniciativas, pelo que a Comissão poderia equacionar a possibilidade de solicitar também a emissão de parecer acerca da presente iniciativa. Concluindo, o Governo apresentou a proposta referida, cujo conteúdo escuso de reproduzir, e face ao exposto, a Comissão, a proposta de parecer, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que a proposta de lei número 169-12, segunda do Governo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. A relatora abstém-se de qualquer opinião pessoal e, naturalmente, anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo 131 do Regimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Apesar da urgência, o parecer mantém a qualidade a que sempre nos habituou. Só lhe queria pedir o seguinte, deputada Isabel Moreira, relativamente mesmo a esta iniciativa legislativa, já foi pedido parecer à Inspeção-Geral das Atividades Culturais e da Biblioteca Nacional e à Sociedade Portuguesa de Autores. Se achava que nós podíamos pôr, não se afigurando como obrigatória a realização de qualquer consulta, foram, no entanto, convidados, exemplo dos procedimentos, a pronunciar-se a Inspeção-Geral das Atividades Culturais da Biblioteca. Estas que aqui menciona, não é? As outras é que não. A Associação Livre, as outras mantém-se. Isso, está bem? Muito bem. E agora, não sei se é a oposição a pedir-se estes pareceres. Parece-me que não. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para agradecer apenas a exposição da Sra. Deputada. E uma vez que estão em discussão os projetos 406 e 423, respectivamente do Bloco de Esquerda e dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, relativamente ao exercício dos direitos dos utilizadores, apenas na leitura que fez, e a título particular, lhe perguntava se desse projeto, ou desse texto, ou desse projeto normativo, alguma coisa na leitura do Sr. Deputado que pode contender ou pode enriquecer estes dois projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais intervenções?
Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Apenas uma pequena ressalva que faço, apenas pelo respeito que a Sra. Deputada Isabel Moreira sempre tem pelo rigor jurídico e pelo rigor regimental nos trabalhos que faz, nos relatórios que apresenta em todas as suas intervenções. Apenas uma referência, que efetivamente o regimento determina que a parte 2 do parecer deve ser destinada à opinião do relator. Obviamente a senhora deputada entendeu não emitir essa opinião e quanto a isso tudo bem, mas substituiu essa opinião pela cópia integral ou praticamente integral da nota técnica. Fez referência a isso agora na sua exposição, dizendo que a nota técnica é parte integrante do presente parecer. No parecer não faz referência que esta parte se verte a totalidade da nota técnica e, portanto, poderia eventualmente fazer essa referência, dizer que a parte 2 é apenas e só a versão integral da nota técnica dos serviços. E quanto ao mais, não temos nada a relevar.
Obrigado, deputada Carla Rodrigues. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada pelas perguntas. Quanto à primeira pergunta, eu penso que sim. Acho que eu neste momento não consigo fazer uma análise aprofundada de todos os projetos numa resposta com o tempo normal, mas acho que, sendo possível uma discussão conjugada de três projetos que possam ter matérias coincidentes e que possa haver um enriquecimento mútuo, penso que é sempre bom e não acrescentaria mais do que isso, mas penso que que parte um pouco de quem tem a iniciativa e não queria, no fundo, invadir um pouco o espaço da gestão da iniciativa de cada um dos proponentes, uma vez que são o PCP, o Bloco de Esquerda e o Governo. Relativamente às considerações que a Sra. Deputada fez, tem toda a razão. Eu não quis verter a minha opinião pessoal, e analisei a nota técnica, não transpus completamente, analisei e verifiquei que estava correta, não transpus completamente, mas pareceu-me que era bastante claro que a apreciação da governada dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário, não tendo eu opinião pessoal, tenho, mas não expressei aqui, naturalmente, que decorria da leitura da nota técnica, transpondo para a nota técnica, não havendo razão para alterar as palavras da nota técnica, o que a mesma diz, nomeadamente, quando escrevo, por exemplo, no enquadramento internacional, nesta parte a nota técnica reproduz integralmente, portanto imaginei que pela linguagem implicitamente era fácil de perceber que, sendo a apreciação meramente deste tipo, que está apoiada na nota técnica, mas no final não sei se posso acrescentar uma coisa que deixa a senhora deputada mais satisfeita. Eu anexei a nota, portanto pode-se comparar a nota com o parecer e ver que realmente essa parte é absolutamente concordante e reprodutiva da nota, mas eu tenho cuidado mesmo, aqui está com agrafo, portanto é fácil verificar que aquilo que foi transportável foi transportável, o que é que basta ir ler a nota técnica, que não vale a pena repetir aqui, as pessoas podiam fazer, mas é verdade que a parte 2 tem razão, devia dizer a opinião pessoal e referir que não quero reproduzir a opinião pessoal. Por mim, se quiserem fazer essa, se tiverem todos acordos, fazemos essa alteração.
Dizer que a parte 2 é a opinião do relator, o relator põe lá o que lhe apetecer, E não é votado. Nunca é votado, não é? Portanto, se o deputado Isabel Moreira mantém o conteúdo da parte de... Muito bem. Vamos ver. Se os deputados não há mais intervenções, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra à sua deputada Teresa Anjinho para a apresentação de 4 iniciativas legislativas de natureza europeia. Só um bocadinho. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Era para pedir desculpa ao Sr. Presidente e em particular ao Sr. Deputado Teresa Anjinho, porque eu tenho um... Enfim, estou a acompanhar um pós-operatório de um familiar e tenho mesmo que estar, devia estar lá a uma e tenho que sair.
Com certeza, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Teresa Anjinho, relativamente a matérias ligadas aos espaços Schengen.
Todas elas.
Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como já vem sendo habitual, portanto, cabe-me a mim apresentar 4 relatórios que eu peço para, se possível, com a anuência do Sr. Presidente, apresentá-los de seguida e, portanto, votarmos todos no final. Tratam-se naturalmente de relatórios, portanto, que não estão sujeitos ao escrutínio do princípio da subsidiariedade e que se centram exatamente nesse mesmo contexto. Peço, desde logo, uma correção nos 4 relatórios, ao em vez de parecer naturalmente que é relatório a designação, exatamente, e no caso da referência à lei, que deverá ser devidamente atualizada, porque tem aqui, nos termos da lei 43/2006, de 25 de agosto, que entretanto já foi corrigida e houve aqui uma observação, e é verdade, foi alterada pela lei 21/2012, de 15/5, portanto, em todos os relatórios. Começa assim sendo pelo primeiro, que diz respeito ao relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, o relatório intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informações Schengen de segunda geração e a migração do sistema de informação Schengen de primeira geração para segunda geração, e que diz respeito a 2 períodos, o primeiro de janeiro a junho de 2012 e o segundo de julho a dezembro de 2012. Os documentos sob escrutínio descrevem as atividades que foram levadas a cabo, tanto no primeiro como no segundo semestre, relativos aos preparativos desta migração e todas as circunstâncias atinentes, desde a situação do projeto à gestão do projeto, às prioridades de futuro em relação a esta migração. Em particular, no que se refere à situação do projeto, na apresentação geral, há que referir que o primeiro semestre de 2012 se concentrou essencialmente nos testes intensivos da ligação entre o sistema central e a crescente interação com os sistemas nacionais, procurando assim garantir a maturidade do sistema para a fase final, que será em 2013, julgo aliás que já foi concluída. No segundo semestre de 2012 registaram-se, por sua vez, progressos consideráveis no desenvolvimento desta interação e, em termos gerais, os problemas foram atenuados, sendo que o projeto central continuou a respeitar tanto o calendário como o orçamento que estava devidamente estabelecido. No que se refere ao quadro técnico de testes e demais atividades necessárias para finalizar o projeto, o primeiro semestre foi dedicado a testes para verificar em concreto o funcionamento global do sistema de informações de segunda geração, tendo sido levado a cabo um conjunto deles muito específicos que estão aqui elencados e que eu me vou abster de referir oralmente, e no segundo semestre o bom desempenho e interação entre os sistemas nacionais e o sistema central culminou já não em testes parciais, mas em testes globais que se foram realizados neste período e que será repetido, foi já repetido, no início de 2013. Ainda no segundo semestre de 2012, o teste funcional da rede Sirene, que é da responsabilidade dos Estados-membros, também foi levado a cabo na sequência do êxito do teste da conectividade Sirene. Particularmente no que diz respeito à migração dos sistemas, no cerne da arquitetura provisória de migração encontra-se um conversor, apenas esta referência, destinado a permitir a transferência dos dados do sistema de informação de primeira geração para o novo sistema. Os testes funcionais à infraestrutura foram iniciados 11 de junho de 2012 e concluídos em agosto de 2012, sendo que após uma fase de ensaios, o passo seguinte será naturalmente a migração em tempo real dos dados da primeira geração para o sistema de segunda geração, que terá lugar, julgo que já teve, no início de 2013. O teste à integração funcional total do conversor foi computado com sucesso, de acordo com o calendário que foi previsto, ou seja, já no segundo semestre de 2012. Em relação à rede de serviços de informação de segunda geração, o projeto Sistema de Informação inclui o fornecimento de uma rede alargada de comunicações que respeite os requisitos em matéria de disponibilidade, segurança, cobertura geográfica e nível de serviço, para permitir a comunicação entre o sistema central e nacionais. mais. Em relação à gestão do projeto, apenas uma referência a certos aspectos financeiros. No final do período de referência, as autorizações orçamentais efetuadas desde 2002 pela Comissão para o projeto elevam-se a um total de 149.811.765 euros. Em matéria de gestão operacional, a gestão operacional do Serviço de Informação de Schengen de segunda geração será assumida pela Agência para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala, no espaço de liberdade, segurança e justiça. A gestão operacional, pouco há mais a referir, a não ser que a transferência para esta última gestão operacional desenrolar-se-á em três fases e a ser concluída, de acordo com o calendário, em maio de 2013. Em relação à gestão do projeto, a Comissão mantém o Conselho regularmente informado, bem como o Parlamento, acompanhando os riscos do mesmo com o apoio do contratante encarregado da garantia de qualidade. Por último, é de referir que a Comissão tem a obrigação de, em cooperação com as autoridades nacionais de supervisão e com a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, acompanhar a entrada em funcionamento deste serviço com uma campanha de informação dirigida ao público sobre os objetivos, os dados armazenados, as autoridades com direito de acesso ao sistema e os direitos das pessoas. No que se refere, por fim, às prioridades para o próximo período de referência, no primeiro dos documentos foi definido sete domínios de atividade como prioritários, que depois acabaram também por se manter ou migrar, também eles alguns para o segundo semestre, nomeadamente, e agora refiro-me em particular ao segundo semestre, a conclusão do teste global, a conclusão da campanha dos testes do Sirene, a notificação por parte dos Estados-membros da preparação jurídica e técnica para o tratamento dos dados do sistema e troca de informações suplementares, a migração em tempo real do sistema de primeira geração para a segunda geração, a entrada em funcionamento do sistema de segunda geração, um período necessário de acompanhamento intensivo, lançamento, como já acabei de referir, de uma campanha fundamental de informação e a transferência do sistema sob a responsabilidade da agência e o LISA. Conclusões. Todos os obstáculos encontrados durante esta fase de testes foram ultrapassados, muito em particular graças à cooperação entre os Estados-membros e a Comissão. Cumpriu-se o calendário, cumpriu-se o orçamento. É esperada a conclusão do teste global no início de 2013, que assinalará naturalmente o fim da série da campanha de testes, e a transição final do projeto pressupõe a adoção de uma decisão, naturalmente, sobre a data de transição, que constitui prioridade principal para o período de referência em seguinte. Já referi que, portanto, não tem lugar, sendo este um relatório, portanto, o escrutínio do princípio da subsidiariedade, pelo que passarei à apresentação do segundo relatório. O segundo relatório é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do mecanismo financeiro Schengen 2004-2006, que tem, de facto, a particularidade de se dirigir a ajudar países beneficiários, entre sete países, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, República Eslováquia e Eslovénia, a aderir ao espaço Schengen. Pelo que passarei para as conclusões que resumem bem o relatório que apresento na sua versão escrita. O balanço do mecanismo financeiro Schengen é, de facto, muito positivo, uma vez que foi essencial, e tal verificou-se na análise de eficácia do mesmo, a permitir os sete Estados-membros em causa a respeitar os requisitos Schengen, num período de tempo bastante limitado, e passar assim a fazer parte de Schengen a partir de 1 de dezembro de 2007. A elevada taxa de utilização dos fundos da União Europeia e a gestão financeira eficiente demonstraram o êxito da aplicação do mecanismo. Em conformidade com os objetivos estabelecidos no Tratado de Adesão, o mecanismo financeiro foi sobretudo utilizado para investimentos em infraestruturas, meios de transporte e, muito em particular, sistemas informáticos nas fronteiras terrestres e aeroportuárias. Este instrumento completou os esforços envidados a nível nacional para assegurar uma gestão eficaz das fronteiras externas e lutar contra as entradas irregulares do espaço Schengen. A ligação entre o mecanismo financeiro Schengen e o Fundo para as Fronteiras Externas, com o acrónimo FFE, é clara, tendo sido amplamente reconhecido como um meio de prosseguir e, em alguns países, completar as atividades realizadas no âmbito daquele mecanismo. O mecanismo financeiro Schengen para a Roménia e Bulgária 2007-2009 baseia-se na experiência adquirida no âmbito deste instrumento, a qual poderá vir a ser replicada num mecanismo temporário semelhante ao previsto no ato de adesão da Croácia. Novamente, constitui um documento de análise, uma iniciativa não legislativa, portanto não cabe a análise do princípio de subsidiariedade, pelo que passarei ao terceiro relatório. O terceiro relatório da Comissão ao Parlamento Europeu é relativo ao desenvolvimento do sistema de informação de vistos, que é algo que, aliás, nós temos vindo a fazer com regularidade. E eu a apresentar nesta comissão, neste caso refere-se ao ano de 2012. Portanto, o sistema de informação de vistos é um sistema que, como nós todos bem sabemos, é informático de grande escala para o intercâmbio dos vistos de curta duração entre os Estados Schengen, cujos objetivos principais são desde a política comum de vistos da União a garantir a execução, a boa execução de uma política comum de vistos na União Europeia, prevenir obviamente o visa shopping e contribuir para a luta contra a imigração irregular e para a prevenção de ameaças contra a segurança interna dos Estados-membros, bem como introduzir procedimentos mais rápidos e transparentes aos viajantes de boa fé. É complementado por um sistema de correspondências biométricas que permite a comparação de impressões digitais e começou a funcionar a 11 de outubro de 2011, no Norte de África, e desde 31 de outubro de 2011 que todos os Estados Schengen o utilizam nos seus pontos de passagem das fronteiras externas. A Comissão Europeia tem sido responsável pela gestão de todo o processo. No que se refere à evolução do período em referência, o sistema de vistos foi lançado com sucesso no Próximo Oriente e na região do Golfo. A transmissão de mensagens entre Estados-membros através da infraestrutura da rede do sistema de vistos é assegurada por um mecanismo de comunicação VisMail. O sistema de correspondências biométricas começou a funcionar exatamente ao mesmo tempo, sendo que é de assinalar o aumento da qualidade de impressões digitais biométricas, tendo a taxa global de erro do registro estabilizada em cerca de 4%, o que deve ser registado mesmo oralmente. Em 22 de novembro de 2012, o sistema de vistos tinha tratado quase 40 milhões de operações recebidas de consulados em todo o mundo e dos pontos de passagem fronteiriços, processando com êxito cerca de 1,9 milhões de pedidos de visto, de que resultou a concessão de 1,5 milhões de vistos Schengen e cerca de 235 mil vistos recusados. No que se refere à gestão do projeto, apenas uma referência de que o total de dotações de autorização disponíveis para o sistema de vistos em 2012 cifrava-se em 40 milhões de euros, dos quais foram utilizados 99,8%. A exemplo dos anos anteriores, os riscos mais significativos ao nível central e nacional foram identificados pela Comissão, destacando-se como os mais críticos a qualidade dos dados alfanuméricos durante as operações, a capacidade dos Estados-membros para cumprirem todas as obrigações previstas no manual do operador e regulamento do sistema de vistos, a transferência do sistema para o tal EULISA, a qualidade das impressões digitais durante as operações e o aumento atempado da capacidade dos vistos. Foram definidas ações de atenuação para prevenir os vários riscos. Em conclusão, houve três acontecimentos de relevo que caracterizaram o projeto do sistema de vistos neste período. Em primeiro lugar, a aceitação final FSA foi concedida ao principal contratante com a responsabilidade do desenvolvimento, que pôs termo à relação contratual entre a Comissão e o consórcio HPS. O sistema de vistos foi lançado com êxito em mais duas regiões geográficas, que, como eu referi, no quadro do Próximo Oriente e região do Golfo. A responsabilidade operacional pelo sistema foi entregue à EULISA, que está agora plenamente operacional. Portanto, constituindo o documento de análise uma iniciativa não legislativa, não cabe o escrutínio do princípio de subsidiariedade e passarei ao último relatório. O último relatório diz respeito ao, é um relatório semestral, sobre o funcionamento do espaço Schengen de 1 de dezembro, por acaso falta aqui a referência do mês que vou pedir auxílio para concluir, a 30 de abril de 2013. Mas presumo que seja dezembro. O enquadramento do objetivo da iniciativa, tal como havia sido aprovado pela Comissão, esta adota relatórios semestrais, pois naturalmente que será, sobre o funcionamento do espaço Schengen, que apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Em primeiro lugar, irei referir a situação atual das fronteiras externas no interior do espaço Schengen, depois à aplicação do acervo Schengen e, finalmente, as medidas de acompanhamento. No que se refere à situação atual, de outubro a dezembro de 2012 foram detectadas 13.613 passagens irregulares da fronteira, o que representa uma redução significativa relativamente ao quarto trimestre de 2011 e o valor mais baixo desde que o Frontex começou a recolher dados no início de 2008. Esta diminuição ficou a dever-se principalmente ao lançamento, em 30 de julho de 2012, da Operação Shield, das autoridades gregas, que envolveu a mobilização de 1.800 agentes policiais na fronteira externa com a Turquia, que teve com efeito a diminuição do número de migrantes detectados em situação irregular. A maioria dos casos detectados ocorreu na marítima externa da União Europeia, portanto 59%, Itália comunicou 31% dos casos detectados e Grécia 30%. No que diz respeito às nacionalidades, predominam os migrantes do Afeganistão, sendo de registar uma diminuição em 2/3 dos oriundos da Síria, presumo que agora até tenha alterado. Entre outubro e dezembro de 2012, a operação designada Afrodite, cujo objetivo consistiu em lutar contra a migração irregular, centrando-se nas passagens irregulares das fronteiras, nos movimentos secundários de migrantes em situação irregular da União Europeia, espaço Schengen e nos itinerários seguidos por esta categoria de migrantes, deu origem à detenção de 5.298 nacionais de países terceiros, de 130 países diferentes, principalmente, como já vem sido detectado, na Alemanha e em Espanha, sendo estes igualmente os países de destino final. No que se refere à aplicação do acervo Schengen, houve casos de reintegração, de reintrodução temporária dos controlos nas fronteiras internas, que, como todos sabemos, apenas se justifica em casos de ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna. No período em referência ao controlo de fronteiras, foi reintroduzido uma única vez. Em 30 de novembro de 2012, a Noruega informou a Comissão de que, por ocasião da cerimónia de entrega dos prémios Nobel em Oslo, reintroduziria o controlo das fronteiras internas de 3 a 12 de dezembro de 2012. No que se refere a manter as fronteiras internas sem controlos, entre 1 de novembro de 2012 e 30 de abril de 2013, a Comissão solicitou informações sobre eventuais infrações em 2 novos processos, Alemanha e Espanha, encerrou 5 processos e prosseguiu com a investigação relativamente a 4 processos em curso, respeitantes à Áustria, República Checa, Eslováquia e Suécia. No que se refere a alegadas violações de outras partes do acervo Schengen, que faça referência à transposição da Diretiva Regresso para o Direito Nacional, que nós já transpusemos, o prazo de transposição da Diretiva Regresso expirou a 24 de dezembro de 2010 e todos os Estados-membros da União Europeia vinculados pela Diretiva e todos os países associados, com exceção da Islândia, notificaram a plena transposição da Diretiva. E depois uma referência à aplicação do acervo Schengen no contexto da vigilância das fronteiras marítimas. Em 23 de fevereiro de 2012, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pedia também aos serviços, se possível, que corrigisse o lapso, uma vez que aqui consta direitos do homem e, portanto, pedia que corrigisse para direitos humanos. Considerou que a Itália tinha infringido a Convenção Europeia, novamente peço essa correção, dos direitos humanos, ao interceptar migrantes em alto mar e ao tê-los reenviado para a Líbia. A Comissão solicitou à Itália informações sobre as medidas que tencionava adotar para se conformar com o mesmo e, tendo em conta as garantias fornecidas pela Itália, encerrou este processo. Depois, no que se refere às lacunas identificadas no contexto do mecanismo de avaliação Schengen, entre 1 de novembro de 2012 e 30 de abril de 2013, portanto, a avaliação semestral que eu pedi para me apoiar na precisão no início do relatório é, portanto, 1 de novembro de 2012 a abril de 2013, foram realizadas avaliações no que respeita à cooperação policial na Estónia, Letónia e Lituânia, fronteiras aéreas Polónia, Eslováquia, República Checa, fronteiras terrestres Estónia, Letónia e Lituânia, vistos na Estónia, na Polónia e Eslováquia. Supressão de controlos nas fronteiras internas com a Bulgária e Roménia. Apesar de o Conselho já ter concluído que tanto a Bulgária como a Roménia preenchem os critérios para aplicar plenamente o acervo de Schengen, ainda não tomou uma decisão no sentido de suprimir os controlos nas fronteiras internas com estes países. Depois, finalmente, as medidas de acompanhamento. Utilização do sistema de informação Schengen, a Comissão procedeu à utilização do manual Sirene, apoiou a Agência Europeia para a Gestão do Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, no estabelecimento de módulos de formação sobre a utilização técnica do sistema de informação Schengen de segunda geração. Foram organizadas formações iniciais e em linha em cooperação com a Academia Europeia de Polícia e peritos dos Estados-membros, que prosseguirão. A Comissão levou a efeito uma campanha de informação centrada no objetivo do novo sistema e seus aspectos relativos à proteção de dados, que acompanhou a entrada em funcionamento do sistema de informação de segunda geração. Depois, uma última nota, apenas para fazer referência, porque acho que é de relevo, à política de vistos e aos acordos de readmissão. De acordo com o relatório Frontex para o período de 31 de dezembro de 2012 a 3 de fevereiro de 2013, o número de pedidos de asilo apresentados por nacionais de países dos Balcãs Ocidentais nos 5 Estados da União Europeia, espaço Schengen, que recebem mais pedidos, diminuiu 44% em janeiro de 2013, em comparação com o mesmo mês em 2012. A Comissão rubricou em abril de 2012 um acordo de readmissão com Cabo Verde, cuja assinatura foi autorizada pelo Conselho em fevereiro de 2013. O acordo de readmissão com a Turquia foi rubricado em junho de 2012 e a sua assinatura e o lançamento de algo sobre a liberalização do regime de vistos devem ocorrer em 2013. Eu, aliás, já apresentei um relatório que deu nota exatamente disto. Em outubro de 2012 foi rubricado um acordo de readmissão com a Arménia e a Comissão continua a desenvolver esforços com vista a obter a sua assinatura e conclusão o mais rapidamente possível, que ainda não aconteceu. Foram lançadas as negociações com o Azerbaijão sob a conclusão de um acordo de facilitação de vistos e de um acordo de readmissão. E, portanto, novamente, trata-se de uma iniciativa não legislativa, não cabendo da análise e observância do princípio de subsidiariedade, e pelos 4 relatórios o processo de escrutínio julgo estar concluindo e devem os presentes relatórios serem remetidos à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Através destes seus relatórios acompanhamos com pormenor todo o que se vai passando no espaço Schengen, que é muito importante. Agora, relativamente às menções sobre direitos do homem, nós faremos essas correções, mas eu perguntava-lhe se relativamente às instâncias internacionais, designadamente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a Convenção para os Direitos do Homem, se quer também substituir por direitos humanos.
Sim, Sr. Presidente, isto porque até mesmo quando aprovámos nesta Casa uma resolução, se fez menção exatamente àquilo que está subjacente à alteração da nomenclatura de direitos do homem para direitos humanos. Mesmo ao nível internacional, aquilo que as normas que acabam por não ser vinculativas, mas que dizem respeito à tal dita aplicação da linguagem não sexista, vai no sentido de aplicação de uma linguagem neutra. Uma coisa é eu fazer referência a um documento histórico que se fixou no tempo. Outra coisa é um documento dinâmico, como é o caso da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e que, exatamente pelas razões que foram expostas, se deve adaptar a uma linguagem que seja uma linguagem neutral. O mesmo se diz em relação ao Tribunal, uma vez que o Tribunal também continua em funcionamento. Outra coisa distinta seria se eu estivesse a elaborar um documento histórico ou um documento académico em que gostaria de fazer referência àquilo que foi aprovado exatamente à data da aprovação da Convenção ou da criação do Tribunal, em que por razões de rigor, inclusivamente científico, deveria mencionar direitos do homem e não direitos humanos, até para, de alguma forma, demonstrar a evolução no tempo destas matérias. Muito obrigada.
Portanto, foram mesmo extintos os direitos do homem, mesmo a nível internacional. Confio.
Senhor Presidente, julgo que os direitos do homem não são extintos, tal como os direitos da mulher.
Incluídos nos direitos humanos, obviamente. Exato. Claro. Senhores deputados, não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Estes 4 relatórios, aprovados por unanimidade. Senhores deputados, temos ainda 2 requerimentos que têm alguma importância. Para um deles é para analisar e o outro para distribuir e o outro mesmo para distribuir. O primeiro tem a ver com uma petição que corre na Comissão de Saúde, cujo tema é acabar com o aborto gratuito. E foi elaborado um relatório pela Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, em que sugere que esta comissão elabore um parecer. O tema é ler só um parágrafo da petição. Neste momento de crise nacional com aumento brutal de impostos, corte de subsídios, corte de ordenados e aumento de taxas moderadoras do SNS, o Governo tenta diminuir a despesa pública e aumentar a renda. Portanto, é este o fundamento para que se venha pedir nesta petição que se acabe com o aborto gratuito. O que quer dizer que não toca em legislação, não invoca legislação. Agora, o que estará aqui em causa é, eventualmente, nós considerarmos ou não, se isto passar de gratuito para pago envolve matéria de natureza dos direitos, liberdades e garantias ou não. Se sim, faremos um relatório. Se não, não faremos. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Sr. Presidente, assim, numa análise muito superficial, parece-me evidentemente que, não pedindo alteração legislativa que contenda com o objeto da Comissão, parece-me que não contendo também essa petição com o objeto da Comissão, ou não recai no objeto da nossa Comissão, e portanto eu acho que nos devemos eximir de fazer relatório, sendo certo que nunca cá veio o aumento das taxas moderadoras, por exemplo, e portanto não parece que essa seja uma matéria que seja aqui tratada.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Pois, enfim, é isso mesmo, porque o princípio de igualdade tem a ver com muitas matérias do orçamento. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, numa reflexão assim muito rápida sobre esta questão, parece-me que isso seria abrir uma caixa de Pandora. Qualquer alteração de facto ao regime das taxas moderadoras, só para manter nesta questão que está aqui colocada, qualquer alteração ao regime das taxas moderadoras implica sempre um juízo de conformidade com o princípio da igualdade nas suas três dimensões. E, portanto, dificilmente nós conseguimos aceitar uma solução que, do ponto de vista da orgânica parlamentar, envolvesse a primeira comissão numa discussão dessa natureza. E, portanto, eu tenho algumas reservas relativamente a considerar que isto deva ser matéria sobre a qual a primeira comissão se deva pronunciar, sem prejuízo, obviamente, de, se em algum momento suscitar uma questão de natureza constitucional mais clara sobre esta matéria, nós devemos considerar em sentido contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu farei então um ofício à Sra. Presidente da Comissão de Saúde. Sr. Deputado Isabel Ana.
Só para ficar registado, Sr. Presidente, que temos exatamente a mesma posição, não é? Entendemos que se não está em causa de facto o exercício de um direito, não vemos como acompanhar esse pedido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu farei então um ofício à Sra. Presidente da Comissão de Saúde, dizendo destas razões e dizendo igualmente a nossa disponibilidade quando se suscitar alguma questão que achem que se justifique. Temos agora, vindo da Comissão da COFAP, de Orçamento, Finanças e Administração Pública, deu entrada e foi admitida, baixou à Comissão do Orçamento, a proposta de Lei 171, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime da segurança social. E pedem que esta Comissão elabore um parecer relativamente às áreas que têm a ver com a segurança e a justiça, e principalmente com a segurança e o elevado número de membros que envolve. Sr. Deputado Duque Soares, por favor. Convidar a Comissão que presida a emitir uma pronúncia sobre a supra-referida proposta de lei no âmbito das competências que estão adstritas. Ou seja, tem a ver com a convergência do sistema de pensões relativos às forças de segurança e outros funcionários.
Sr. Presidente, eu, sobre esta matéria, quase que me apetecia dizer que mutatis mutandi é a mesma questão do requerimento anterior. Sendo certo que há aqui duas questões que eu queria levantar. A primeira é que, diz o Sr. Presidente, ou interpreta o Sr. Presidente, que no âmbito das competências que lhe estão adstritas, significa que nos devemos pronunciar sobre o regime de convergência das áreas que é dos funcionários públicos, das áreas que esta Comissão tem tutela, passo evidentemente a força da expressão. Ora, eu não sei se será isso que aqui significa. Nós sabemos que esta é uma matéria que tem tido ampla discussão até do ponto de vista da sua conformidade constitucional, e eu não sei se não é esta, se não é essa, ou se não é esse o pedido que a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública nos faz. E, portanto, eu julgo que esta é uma matéria, a pronúncia sobre esta proposta é da competência da COFAP, e portanto eu acho que, como sempre no passado aconteceu, deveríamos deixar à Comissão de Orçamento e Finanças apenas a pronúncia sobre esta matéria. Na mesma forma que na questão anterior, se levantar alguma questão diretamente relacionada com os direitos humanos ou com o objeto da nossa Comissão, então aí sim pronunciar-se. É a minha opinião que não devemos emitir parecer sobre esta proposta.
Sr. João Oliveira, faz.
Sr. Presidente, em relação a esta matéria, há uma outra consideração que devemos ter em conta e que tem a ver até com um antecedente que já existe em relação ao Código do Trabalho. Nós, de facto, já fizemos aqui num processo legislativo desencadeado para uma proposta de lei do Governo que alterava o Código de Trabalho. A primeira Comissão emitiu um parecer, obviamente no âmbito das suas competências, relacionado com matéria que era matéria de apreciação, de constitucionalidade, digamos assim, da proposta de lei. Nesta situação, eu julgo que os argumentos que justificaram a pronúncia da primeira Comissão relativamente à proposta de lei relacionada com o Código de Trabalho justificariam a pronúncia relativamente a esta iniciativa legislativa, mas admito interpretação contrária.
Sr. Deputado Isabel Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sobre essa matéria também tenho alguma reserva na não elaboração ou algumas dúvidas pelo seguinte. Se nós nos lembrarmos, o Sr. Ministro da Administração Interna, da última vez que aqui esteve, semana passada, referiu que estava a estudar a hipótese, por exemplo, de retirar a PSP do 12A e, portanto, será um sistema de não convergência. São matérias que dizem respeito a esta comissão. Eu não sei se não seria de aprofundar a questão do relatório ou não, se devemos ou não. Tenho dúvidas, Sr. Presidente, por estas especificidades relativas às áreas que dizem respeito à primeira comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Augusto Soares.
Pedi. Não, estava a refletir, Sr. Presidente. Estava a refletir porque, de facto, não parece que seja uma situação de absoluta clareza. E se fosse, se calhar, não se levantavam as dúvidas que os grupos parlamentares aqui expressaram. Ora, a minha questão é, se todas as matérias que são tratadas na Comissão de Orçamento e Finanças, que têm que ver com o regime de aposentações, que têm que ver com o regime dos funcionários públicos, seja ele qual for, seja a questão da 12A, seja uma alteração à 12A, que interfira, evidentemente, em funcionários que trabalham nas áreas tuteladas por esta Comissão, se nós somos sempre chamados a fazer uma pronúncia nas propostas que alterem a legislação que contenda com aquilo que eu disse, parece-me excessivo. E, portanto, eu julgo que abrir o precedente de nós aqui, nesta matéria, e emitimos parecer. Eu percebo que a Sra. Deputada Isabela Neto diz, agora, somos nós que vamos dizer se é uma matéria que o Sr. Ministro da Administração Interna aqui traz à colação e diz que estou a refletir se deve não, ou não estar na Lei 12A. Não contendo nada com o regime de convergências, porque neste momento estão lá, a proposta do Governo é essa, não é outra, não é exclusiva para as Forças de Segurança. Se tivéssemos aqui a tratar de uma matéria exclusiva para as Forças de Segurança, a mim parece-me evidente que seria tratada nesta Comissão. Assim sendo, eu julgo que a nossa posição manifestada anteriormente se deverá manter, mas evidentemente submetemos ao escrutínio da sua douta apreciação, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. A mim o que me parece é o seguinte, nós estamos aqui perante um problema de alguma gravidade no que diz respeito à proteção social dos funcionários. Estamos a falar da convergência da proteção social dos funcionários para o regime geral da segurança social. No Ministério da Administração Interna, a GNR tem 20 mil homens e mulheres, PSP igualmente um número próximo. No Ministério da Justiça há um número substancial de funcionários, designadamente na Polícia Judiciária e noutros órgãos. Ora, o que isto quer dizer, quando a COFAP nos vem pedir parecer, é que os senhores que têm essa responsabilidade e esse conhecimento, digam-nos das especificidades que existem, tanto no MAI como no Ministério da Justiça. É esta a leitura que eu faço deste pedido da COFAP. Porque já no orçamento anterior se levantou uma questão, foi a COFAP tomou posição sobre uma matéria ligada à PSP e à GNR, sem ouvir a primeira comissão. E, portanto, a COFAP, desta vez, teve este cuidado de pedir a esta comissão que se pronunciasse sobre isto. Portanto, eu parece-me que, sendo esta a intenção, nós devíamos elaborar um parecer para entregar à COFAP. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu admito que essa seja uma interpretação que podemos fazer do pedido que nos é dirigido pela Comissão de Orçamento e Finanças, mas eu julgo que valia a pena tentar perceber se é exatamente essa a intenção ou não. E coloco esta questão até em termos quantitativos. A Comissão de Educação e a Comissão de Saúde têm um número esmagador daquilo que são os destinatários da proposta de lei. E eu julgo que talvez a intenção, não sei se a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu para todas as outras comissões o mesmo pedido. Remeteu? Pronto. Se assim é.
Dar esta informação. O artigo 9 desta proposta de lei, diz que prevalece este regime sobre quaisquer outras normas, gerais ou especiais, contrárias e sobre os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos, com exceção dos regimes não transitórios previstos no Decreto-Lei 299 e dos regimes estatutariamente previstos para os militares das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Marítima e de outro pessoal militarizado. O pessoal com funções policiais e da Segurança Pública. O pessoal da Investigação Criminal da Polícia Judiciária. O pessoal do Corpo de Guarda Prisional. O que quer dizer que a própria proposta de lei exceciona o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. E, portanto, nessa medida foi pedido o parecer a esta Comissão. É por isso. Portanto, neste momento parece-me que a questão estará, se está excepcionado, não sei porque é que...
Se está excepcionado, não sei porque é que não apareceu.
Não, por isso, por estar excepcionado. Por estar excepcionado.
Acho que ainda nos dá mais razão para não
conhecermos. Portanto...
Estou convencido,
Sr. Deputado Três Anjos.
Sr. Presidente, apenas para dizer que em nome do CDS seguimos numa estático a sua exposição. De facto, se foi enviado para outras, talvez a título preventivo, poderíamos, de facto, talvez a título preventivo, uma vez que é uma questão de interpretação, pode-se esclarecer, procurar um esclarecimento junto da Comissão, junto da COFAP, se efetivamente é isso que pretendem da nossa parte, de modo que enfim, depois possamos estar aqui a fazer um trabalho com um objeto que não corresponde exatamente àquilo que nos é pedido, mas sendo exatamente, correspondendo exatamente à interpretação que me parece ser o caso do Sr. Presidente, eu acho que sim, acho que devemos emitir o dito parecer. Muito obrigada.
Agora, Srs. Deputados, quem é que fará este parecer? Sr. Deputado João Oliveira, não quer fazer? Não, acho que devia ser. Antecedentes como? Partido Socialista? Deputado Isabel Neto. Indicamos. E tem que estar feito até 2 de outubro. Está bem? Então, Partido Socialista indicará. Está bem.